Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, então, se fizerem o favor de se aprumar para o efeito. Gostava de desejar um bom ano para todos vocês e as vossas famílias. Espero que corra tudo bem, que seja melhor que o anterior. Com muita saúde, muitos conseguimentos, muita felicidade. Temos connosco a sua deputada Liliana Fidalgo, do PSD, que integra a nossa comissão. Muito bem-vinda, sua deputada. E então, senhores deputados, primeiro ponto da ordem, para dar nota à comissão que participam remotamente o senhor deputado Filipe Sousa, do JPP, que eu estou a vê-lo no ecrã, e os seus deputados também, temos dois ecrãs laterais, e a senhora deputada Germana Rocha, do PSD. Depois gostava também de informar que há um convite da CAI para a audição pública da senhora Comissária Europeia, responsável pelos serviços financeiros da União, da Poupança e dos Investimentos, a doutora Maria Luísa Albuquerque, e que nós próprios também dirigimos um convite à 6ª Comissão para participar na audição da Autoridade da Concorrência, uma vez que é a entidade reguladora cuja audição compete à Comissão de Economia, e com isto espero inaugurar o princípio da equivalência relativamente à Comissão de Economia e à nossa Comissão, e que possa assim prosseguir daqui por diante. Depois, senhores deputados, os nossos trabalhos hoje estão na ordem, conhecem, já receberam a ordem de trabalhos da manhã, com a realização de duas audições, e na quinta-feira há a audição também de peticionários. Na próxima semana, aquilo que está previsto desde dezembro é realizarmos audições na terça e na quarta, sendo que se relaciona com um requerimento já aprovado anteriormente e na quarta-feira com uma audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas no âmbito de 3 requerimentos. Recordam-se que nós na última reunião aprovamos inclusive uma grelha própria para que fosse realizados os 3 requerimentos num único período, que seria na quarta-feira da próxima semana. Como eu tive cuidado de verificar a questão dos agendamentos nos termos da deliberação da Conferência de Líderes, como sabem, na próxima semana não se realizam plenários, por força da realização de ser a última semana antes das eleições presidenciais, mas a realização das comissões tem cabimento nos termos da deliberação da Conferência de Líderes. O Sr. Deputado Gonçalo Lage fez sinal que queria intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Um ano para si, Sr. Deputado, também.
Igualmente para si, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Concordando inteiramente com a explanação que o Sr. Presidente aqui fez, porque efetivamente está previsto e foi deliberado na Conferência de Líderes que poderia ser agendado as comissões, nós, no nosso entender, gostaríamos de solicitar ao Sr. Presidente e às restantes bancadas, se fosse possível, uma vez que há vários membros desta comissão que vão andar a correr a nível nacional acompanhar candidatos às eleições presidenciais, gostaríamos de solicitar ao Sr. Presidente, se fosse possível, mediante, obviamente, acordo com todos os grupos, que pudéssemos adiar essas reuniões para outra semana seguinte. Obrigado.
Julgo que não. Esta audição vem, portanto, já devia, era para ser realizada em dezembro, foi adiada porque foi agendado um Conselho de Ministros para o dia que nós tínhamos previsto e passamos para este. Entanto, já temos mais audições agendadas no futuro próximo, nomeadamente a regimental com o Sr. Ministro, com a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Portanto, são as ponderações que devem ser feitas. Senhores deputados, relativamente à questão que o Sr. Deputado Gonçalo Lage levantou do PSD, o deputado Frederico Francisco que acompanhou a questão? Sim? Faz favor.
Os microfones funcionam de forma diferente. Sr. Presidente, segundo eu entendi, a proposta do PSD é que se adiasse as audições que estão previstas na próxima semana para evitar que os deputados tivessem que andar a calcorrear o país. Nós, da nossa parte, não nos opomos a que esse adiamento seja feito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico Francisco, do Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes, estava distraído.
Sr. Presidente, só para expressar que o Grupo Parlamentar do Chega acompanha a sugestão do Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD, e também solicitamos o adiamento dos agendamentos previstos para a próxima semana.
Muito bem, então, se existe uma unanimidade, ou uma maioria, uma unanimidade, não vale a pena colocar à votação, porque estou a perceber que essa... Sr. Deputada Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal...
Sr. Presidente, muito, muito obrigada. Já agora aproveito para cumprimentar-vos a todos e desejar-vos a todos um excelente ano. Enfim, nós relativamente a esta interrupção dos trabalhos, assim foi decidido, e não há muito que a Iniciativa Liberal tenha a dizer, a não ser que os trabalhos não deveriam parar e o Parlamento deveria continuar a trabalhar. E o mesmo se passa relativamente ao trabalho das comissões. Se a maioria dos partidos tiverem uma leitura diferente, muito bem. Por parte da Iniciativa Liberal, nós manteríamos os trabalhos em comissão, tal como aliás foi decidido na Conferência de Líderes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. CDS-PP, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para dizer que acompanhamos a proposta do PSD e por isso também consideramos que faz sentido adiar as audições que estavam marcadas para a próxima semana, tendo em conta a última semana de campanha eleitoral para as eleições presidenciais. Obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, já fizemos a ronda, é fácil de entender o espírito da Comissão. Por maioria, então, vamos fazer um reagendamento, portanto, na próxima semana nem audições nem reunião ordinária, como é óbvio, porque a base de raciocínio é a mesma, e depois vamos tentar reagendar, vamos ter que reagendar. Ah, Sr. Deputado Filipe, JPP, não sei se quer intervir, não me fez sinal, pois não?
Não, mas já agora aproveito. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores e senhores deputados, desejar a todos um feliz ano. E dizer que concordo também com a proposta do PSD relativamente ao adiamento dos trabalhos, em teoria.
Muito bem, senhores deputados, vamos avançar então. Para a semana não haverá reunião da comissão, nem audições. Vamos fazer o difícil exercício de voltar a reagendar tudo, com a produção que há de sair desta reunião, inclusive, porque imagino eu que iremos ter ainda mais agendamentos. Colocava então, sobre ponto 1, nenhuma questão queiram levantar. Senhores deputados, passamos ao ponto 2, é a ata 16, exatamente a reunião 16 de dezembro, a última que tínhamos realizado. Alguma questão relativamente à ata, senhores deputados? Coloca à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E agora a solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iremos aqui antecipar o ponto da conta geral, do parecer sobre a conta geral do Estado, que é o ponto 10, uma vez que o Sr. Deputado Frederico Francisco justificadamente precisa de se ausentar após esta discussão, sendo ele o relator. Ninguém se opõe, Srs. Deputados, acho que é uma prática civilizada. Sr. Deputado Frederico Francisco, é o ponto 10, parecer sobre a conta geral do Estado 2024.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também aos restantes grupos parlamentares não terem manifestado a oposição em relação a esta alteração de agenda e, portanto, relativamente à Conta Geral do Estado, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública remeteu, de acordo com o que está disposto, o pedido de parecer sobre a Conta Geral do Estado 2024, portanto, estamos a falar da Conta Geral do Estado do ano 2024, e que, na elaboração do parecer, foram tidos em conta, além do relatório, mapas contabilísticos e outros elementos constantes da Conta Geral do Estado e também os pareceres da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. O parecer foi disponibilizado já algo tardiamente, mas ele também não é muito longo, portanto julgo que todos terão tido a oportunidade pelo menos de o ver. Eu destacaria só alguns pontos, para não entrar em demasiado detalhe, relativamente às áreas governativas que estão a cargo desta Comissão, as áreas das infraestruturas e da habitação. Portanto, durante o ano 2024 houve uma alteração orgânica no Governo, estas áreas governativas estavam separadas no 23º Governo, depois passaram a estar juntas no 24º Governo. E, no seu conjunto, as áreas das infraestruturas e da habitação tiveram uma execução orçamental consolidada de cerca de 5.200 milhões de euros, o que corresponde a 68,9% daquilo que estava orçamentado. Estou a falar de despesa efetiva, se tivermos em conta também as operações relativas a ativos e passivos financeiros, estamos a falar de um valor de 8.094 milhões de euros, o que corresponde a cerca de... Agora perdi aqui... não tenho a percentagem, corresponde a cerca de 70% daquilo que estava orçamentado. Os valores referentes à despesa total consolidada, as entidades que têm maior peso nesta despesa são Infraestruturas de Portugal, corresponde a quase 42% da despesa total consolidada desta área governativa, seguindo-se a ANACOM, com 10%, e o IRU, com 9,7%. Portanto, estas três entidades, no seu conjunto, representam 61,5% da despesa total destas áreas governativas. A despesa efetiva foi financiada em 62,8% com receitas próprias, 20,2% com receitas de impostos, 11,3% com fundos comunitários, 5,7% com transferências no âmbito da administração pública. Realça-se também que a despesa das medidas orçamentais deste programa orçamental tem um grande peso, quase 60% do peso da despesa na área dos transportes e comunicações. E, portanto, com estes dados e com os restantes que terão mais detalhados, que terão tido a oportunidade de consultar, submeto este parecer à apreciação da Comissão, sendo que o relator reserva a sua opinião em sede deste parecer conforme é facultado e conforme é também habitual. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Mais inscrições? Não há mais inscrições, há só uma inscrição. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Frederico Francisco a apresentação e a elaboração do referido relatório. Concordando com tudo, apenas para dar aqui uma nota, porque há lá duas situações que se referem a execuções negativas da própria aplicação da conta geral no que diz respeito ao Ministério das Finanças e Infraestruturas, para dar nota que esses valores dizem respeito, sobretudo, à aquisição de comboios e de locomotivas que não foram efetuados nesse ano e, por isso, houve essa diferença nessa margem e, portanto, dizer que tudo o resto, obviamente, está dentro dos parâmetros normais e até bastante eficientes e agradecer ao Sr. Deputado mais uma vez a elaboração do documento. Obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Francisco, está terminado. Então, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Francisco, obrigado. Passamos ao ponto 3, que diz respeito a um requerimento do Chega, Sr. Deputado Frederico Francisco Gomes. Faz favor.
Sr. Presidente, quero solicitar o adiamento deste ponto, faz favor.
Muito bem, sendo assim... Está adiado o ponto 3. Passamos ao ponto 4, um novo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição de entidades no âmbito do Grupo de Trabalho de Acompanhamento Parlamentar do processo de reprivatização parcial do capital social da TAP. E a entidade requerida para ser ouvida é o Sr. Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Privatização da TAP. Srs. Deputados, sobre esta matéria já tinha dado nota numa reunião anterior. Gostava que tivessem todos presente que as audiências que são realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho devem ser apresentadas aqui na Comissão. A Comissão aprova essas audiências e delega a sua realização no Grupo de Trabalho, o que já está implícito neste requerimento. O Grupo de Trabalho não fará audições de membros do Governo, nem membros de governos regionais. Como é evidente, tem que ser a Comissão a fazer isso. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso requerimento é bastante simples e concreto, porque trata-se, ao fim e ao cabo, de um processo que está e que tem uma relevância estratégica nacional bastante grande, de um processo de reprivatização da TAP que está a decorrer de uma forma totalmente transparente e a cumprir com todos os calendários que foram propostos e, portanto, nós achamos que o pontapé de saída adequado para começarmos a cumprir com o próprio com o propósito do Grupo de Trabalho será ouvirmos precisamente a comissão responsável pelo acompanhamento e depois dessa audição com a comissão de acompanhamento nós percebermos quais são os pontos que eventualmente depois, posteriormente, poderemos elencar e detalhar para prosseguirmos os trabalhos, sendo o nosso entender, deveríamos começar precisamente pelo Sr. Professor Daniel Traça, que é quem representa a comissão em concreto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Inscrições? Não há inscrições. Há inscrições, sim, Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se está ali. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, votos de bom ano a todos. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós não temos naturalmente nada a opor, achamos que é verdadeiramente importante arrancarmos com o processo de acompanhamento na Assembleia da República do processo de privatização da TAP. Nós conhecemos o caderno de encargos, sabemos que neste momento está em curso a solicitação de propostas não vinculativas. Não sei bem se já terminou o prazo ou não. Sei também que já terminou o prazo da apresentação do relatório daqueles que mostraram interesse na reprivatização. Ou seja, já aqui há alguma matéria que me parece relevante que os grupos parlamentares da Assembleia da República possa se debruçar no sentido de acompanhar o processo que está em curso. Há aqui também algumas notícias que fomos sabendo, nomeadamente as relacionadas com os terrenos e as empresas que não farão parte da reprivatização e que, de alguma maneira, também serão alienadas por imposição até da própria União Europeia. Julgo que há aqui, de facto, matéria que exige que este grupo de trabalho possa arrancar e, do nosso ponto de vista, esta audição com a Comissão de Acompanhamento do Governo parece-me importante e objetiva. Muito obrigado.
Muito bem, não registro mais inscrições. E nesses termos coloco então o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, senhoras deputadas, passamos ao ponto 5. Novo requerimento, Grupo Parlamentar do Chega, audição com caráter de urgência, do Sr. Presidente do IRU, arquiteto Benjamin Pereira, e a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada, Dra. Inês de Medeiros, sobre barracas de Penajoia e Raposo. Senhores deputados, gostava só de dar nota, para nos enquadrarmos devidamente, que nos termos do artigo 102, número 4 do Regimento, podem ser convidados a participar nas reuniões das comissões parlamentares, os titulares dos órgãos da administração local, em matérias que não correspondam ao exercício das suas competências, sobre as quais apenas prestam contas no âmbito autárquico. Portanto, para a apreciação do requerimento, compete-me a mim, julgo eu, prestar este esclarecimento, o que eu interpreto que, no caso do Sr. Presidente do IRU, a questão não se coloca, como é evidente. No caso do Sr. Presidente da Câmara da Almada, claro que pode ser convidado, se o requerimento for aprovado nestes termos, a vir a esta comissão. O que me parece é que não é possível colocar-lhe questões concretas sobre o exercício da sua competência no âmbito autárquico, podendo ser colocadas questões no âmbito geral. Penso que é esta a interpretação. Pronto, é o esclarecimento. Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso requerimento prende-se com uma situação já tornada pública, nomeadamente a expansão significativa de bairros ilegais no Conselho da Almada, concretamente nos núcleos habitacionais da Penajoia e do Raposo. Está localizada em terrenos que são do IRU, mas que estão sob gestão pública da Câmara. E é exatamente esta questão de partilha de responsabilidades que está no centro da questão. A nosso ver, existem quatro assuntos que merecem reflexão. O primeiro, estamos de um ponto de vista de ilegalidade urbanística, com impactos diretos e indiretos na segurança das populações, não só nas que residem nestes bairros ilegais, mas também aquelas que residem nas imediações. O segundo, Sr. Presidente, tem a ver com a constatação clara e simples de que a criação e a expansão de um bairro ilegal constitui uma violação dos princípios, dos bons princípios de ordenamento do território e do urbanismo e de tudo aquilo que são instrumentos de gestão territorial. O terceiro assunto, a sobrecarga que é decorrente nas redes elétricas, nas redes de abastecimento, resultantes das ligações clandestinas que sustentam a vida nestes bairros. Da mesma forma, merece reflexão e alerta o impacto que isto está a ter a nível da salubridade, do saneamento básico, na recolha de resíduos e a ameaça que constitui para a saúde pública. O quarto assunto que sugere ou que suscita reflexão é a existência destes bairros compromete o acesso de meios de socorro, de bombeiros, de forças de segurança, de toda uma estrutura de proteção civil, às pessoas que vivem nas imediações, às pessoas que legalmente vivem nas imediações. Sentimos que é preciso esclarecer de forma rigorosa e transparente cada um destes quatro pontos, pelo menos, assim como outros que poderão surgir, pelo que solicitamos à Comissão, na pessoa do Sr. Presidente, a aprovação deste pedido de audição ao Sr. Presidente do Instituto do IRU e também, nos termos descritos pelo Sr. Presidente, à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Registro uma inscrição, duas, três. Pronto. Sr. Deputada Angélica da Teresa, faz favor. Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este requerimento do Chega. Temos realmente muitas dúvidas relativamente à chamada da Sra. Presidente da Câmara Municipal da Almada, até porque o trabalho de fiscalização cabe às Assembleias Municipais, onde julgo que a maioria dos partidos aqui representados têm representantes nesse órgão e, portanto, podem interrogar e podem fiscalizar e devem fiscalizar o trabalho que é feito pela autarca e, portanto, nós aqui acabamos por estar limitados. Sendo que, sobre este caso concreto, há de facto aqui uma divergência de fundo entre o IRU e a autarquia e há relativamente pouco tempo a Câmara Municipal de Almada foi o mais longe e inclusive apresentou uma queixa-crime. E, portanto, muito honestamente, tenho muitas dúvidas e regimentalmente mais ainda sobre a chamada da Presidente da Câmara Municipal a esta comissão, precisamente porque há um processo de queixa-crime a decorrer e, portanto, acho que o Parlamento não pode estar aqui, enfim, a atropelar aquilo que é da competência da Senhora Presidente da Câmara. E, portanto, tenho as minhas dúvidas relativamente a esse ponto do requerimento, completamente a favor à chamada do IRU. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, efetivamente, nós não estamos aqui a exercer as competências da Assembleia Municipal de Almada, onde o assunto já tem vindo a ser sucessivamente discutido. E como o Sr. Presidente disse bem, não faria sentido nesta comissão estarmos a colocar ou a fiscalizar ou, neste caso, colocar questões que são diretamente responsabilidade da Assembleia Municipal de Almada e da Sra. Presidente da Câmara. Não o fizemos anteriormente também com o Sr. Presidente da Câmara de Loures, onde aconteceu uma situação semelhante. O que nos parece a nós, obviamente, é que as responsabilidades estão bem claras de qual é que é a responsabilidade da gestão do território, qual é que é a responsabilidade de um proprietário de um terreno. Felizmente, neste assunto em concreto, já têm vindo a ser desenvolvidas sucessivas reuniões relativamente a esta matéria e já está em curso um plano do próprio IRU para o terreno em causa. Se o Chega quiser manter o requerimento, nós vamos abster, não vemos qualquer problema nenhum em que, pelos vistos, ele venha a merecer acompanhamento das restantes bancadas, mas, na verdade, era importante nós deixarmos aqui esta nota, não se trata quer de uma competência direta aqui, e ao mesmo tempo já aconteceu noutros locais como em Loures, não sendo obviamente e não tendo sido na altura reconhecida a necessidade de chamar aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures. Portanto, o nosso foco aqui em resolver os problemas, o nosso foco é que o próprio IRU possa neste momento implementar o programa que já está a decorrer e já está em andamento e que a Câmara Municipal de Almada possa exercer as suas funções, facto é que não exerceu durante os últimos anos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage, Partido Socialista, Deputado Humberto Brito, faz favor, Sr. Deputado. Ligue o microfone, por favor, Sr. Deputado. Obrigado.
Obrigado. Sr. Presidente, caros colegas, o Partido Socialista tem o entendimento que, no âmbito da autonomia do poder local, e é a primeira nota que das, que os Presidentes de Câmara só vêm cá por convite, se os próprios aceitarem vir, e por isso não faz sentido esta chamada de um Presidente de Câmara para prestar contas, porque ele presta contas diretamente à sua população, nos órgãos próprios do município. E por isso não deixaria de dar esta nota inicial que me parece relevante e há que ter em conta que é importante salvaguardar esta independência e autonomia das diferentes órgãos democráticos em Portugal, então que nós temos o poder de legislar e temos uma obrigação especial sobre os demais. Relativamente à audição do IRU e do Presidente do IRU, não vemos qualquer problema, não levantamos nenhuma objeção, sendo que nos parece que devia ser corrigido o requerimento do Chega no sentido de se poder convidar a Presidente de Câmara e não fazer um chamamento potestativo da Sra. Presidente para vir cá prestar declarações quase.
Ainda temos a inscrição do Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Simplesmente para concordar com as intervenções da Iniciativa Liberal e do PSD e também em parte da intervenção da bancada do Partido Socialista, dizer que não nos opomos ao requerimento, temos a maior das dúvidas que, do ponto de vista legal, seja possível chamar a Sra. Presidente da Câmara da Almada para falar sobre assuntos autárquicos que ela responde perante a Assembleia Municipal.
Srs. Deputados, repristinando a parte introdutória que eu fiz, a Sra. Presidente da Câmara será sempre convidada a vir à Comissão. Aliás, como acontece com a maior parte das entidades externas àquilo que é a organização política do Estado, que está sobre a alçada da Assembleia diretamente, não é o caso da administração local. De resto, a acontecer uma audição dessas, naturalmente que ela não incidirá sobre os casos concretos do exercício das suas competências no Conselho. Eu recordo que nós tivemos uma audição na legislatura passada em que esteve presente como convidado também o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, o Isaltino Moraes, que veio, acedeu ao convite, participar na reunião da Comissão e veio partilhar connosco a sua opinião sobre a Lei dos Solos. Portanto, sobre um processo legislativo que diz respeito, muito ao poder local também e não sobre casos concretos. Sr. Deputado Francisco Gomes, para encerrar a discussão, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Eu iria exatamente realçar dois pontos que o Sr. Presidente já se antecipou e realçou aí bem. Nós mantemos o requerimento, nós mantemos a necessidade de convidar a Sra. Presidente a esta comissão e nós enfatizamos exatamente o que o Sr. Presidente acabou de dizer. Esta comissão, ou este Parlamento, já recebeu o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras para falar exatamente sobre a Lei dos Solos. Por isso não é questão que não exista precedência para um pedido destes. Nós mantemos, até porque nós achamos que a complexidade deste assunto, como foi, aliás, admitido por todos os grupos parlamentares, é uma complexidade que envolve responsabilidades partilhadas e que tem evoluído num sentido muito negativo de animosidade institucional entre poder autárquico poder central. Por isso, querer tentar analisar este assunto ou resolver este assunto sem ouvir pelo menos uma das partes, que é uma das partes interessadas e que tem dado passos no sentido de uma resolução litigiosa do assunto, seria pouco profissional da nossa parte. Por isso, mantemos o requerimento e mantemos o pedido, Sr. Presidente. Obrigado.
Já participaram todos, partilharam a sua opinião, portanto, cabe a mim agora colocar à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PS. Portanto, o requerimento está aprovado com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Chega. E depois, naturalmente, que a audiência a realizar-se cumprirá os requisitos regimentais. Claro que sim. Então, Srs. Deputados, passamos ao ponto 6. Novo requerimento do Chega para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Engenheiro Miguel Pinto Luz, do Sr. Presidente do Conselho de Administração da TTSL, Transtejo Sofluza S.A., Dr. Rui Ribeiro Rei, por suspeitas de fraude na obtenção de fundos comunitários. Vai apresentar o requerimento o Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em caso, estão factos que nós consideramos de elevada gravidade e que dão conta que a Transtejo Sofluza S.A., que é uma empresa pública, como nós sabemos, responsáveis pelas ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tajo, está a ser alvo de investigação criminal no âmbito de uma denominada Operação Navis. Mais especificamente, estão em execução 7 mandados de busca não domiciliária que apontam para suspeitas de crime de fraude na obtenção de subsídios, corrupção ativa e passiva e prevaricação relacionados com o processo de renovação da frota fluvial da empresa. Mais especificamente ainda, estamos a falar de cerca de 17 milhões de euros cuja aplicação e obtenção precisam de ser analisadas e escrutinadas. Paralelamente, foi também notificado que a Polícia Judiciária executou mais 5 mandatos adicionais de busca domiciliária que, por sua vez, apontam para suspeitas de fraude na obtenção de subsídios, o que reforça a necessidade, a nosso ver, de um apuramento rigoroso das responsabilidades políticas e administrativas e de tutela também. Senhor Presidente, atendendo à natureza pública da empresa, atendendo à dimensão dos montantes financeiros que estão aqui envolvidos e em causa, atendendo à origem comunitária dos fundos e, por fim, ao impacto natural que isto terá nas finanças públicas e na credibilidade do Estado português junto de instituições europeias, bem como, e como é óbvio, a relevância estrutural da Transtágio para a mobilidade da área metropolitana de Lisboa, nós sentimos que se impõe um escrutínio e é nesse sentido que apresentamos este pedido de audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está apresentado o requerimento. Pergunto se há inscrições. Uma inscrição, duas inscrições. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente a esta matéria, até por requerimento do próprio PSD, já ouvimos aqui a Comissão do Utente, já ouvimos a administração anterior da Transtejo, e eu próprio nessas reuniões fiz uma intervenção bastante dura relativamente a toda a questão que envolvia precisamente os barcos e as baterias e toda a atrapalhada socialista que estava envolvida nesta matéria. Contudo, com este requerimento parece-nos a nós no mínimo estranho. Porquê? Primeiro, nem o Ministério das Infraestruturas tinha qualquer relação ou qualquer tutela direta ou indireta ou até setorial relativamente a esta matéria, porque, como sabemos, nos governos anteriores estava diretamente representada no Ministério do Ambiente e da Energia. Tampouco o Sr. Presidente da Transtejo tem sequer qualquer, enfim, até atrevo a dizer, conhecimento relativamente a esta matéria, porque está lá, não sei se há 15 dias ou há 20 dias, e portanto nós estamos a reportar a factos de há 5 anos atrás, creio que começaram em 2020, e portanto este requerimento não fará qualquer sentido, pois os dois intervenientes relativamente a esta matéria e aos assuntos ocorridos na altura têm zero de ligação, quer dizer, não têm sequer qualquer possível conhecimento ou sequer ligação de histórico, porque, como disse, nem sequer seria o Ministério das Infraestruturas que estaria envolvido, e portanto nós iremos votar contra, porque no nosso entender andamos a verificar que cada vez mais, sempre que aparece uma notícia, sempre que aparece uma investigação, sempre que aparece algum título mais sensacionalista num jornal, na semana seguinte aparece logo um requerimento, normalmente até do próprio Chega, para ouvir o Sr. Ministro. E portanto, se calhar nós temos duas hipóteses: ou começamos a marcar numa lógica semanal, todas as quartas-feiras, um slot para ouvir o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro passa a governar diretamente aqui para a Assembleia da República e não para as pessoas e para as áreas que tutela, e se calhar aí seria mais fácil, porque fazer requerimentos para ouvir o Sr. Ministro, quando nem sequer era o Ministério das Infraestruturas que tinha esta competência, para nós não faz qualquer sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, está inscrito o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos votar contra, já foram ouvidos aqui um conjunto de entidades e de personalidades que estiveram envolvidas nesta compra. Inclusive foi entregue aqui pela deputada do Chega, Marta Silva, um conjunto de documentos que julgo que o Sr. Presidente fez chegar ao Ministério Público, ou reencaminhou. Na altura ficaram de enviar, por isso ficou de ser enviado, não sei qual é o ponto de situação, mas o Sr. Presidente saberá dizer qual é o ponto de situação. E neste momento é o momento da justiça. Nós temos de perceber que há aqui uma separação de poderes. O Parlamento já fez o seu trabalho, foi ouvir as pessoas que estiveram envolvidas diretamente na compra dos barcos, e agora é o momento das autoridades e é o momento da justiça, e no final haveremos de perceber o que é que se passou realmente, porque a justiça há de fazer o seu trabalho, como é óbvio.
Sr. Deputado, há mais inscritos? Para finalizar, Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Por partes, relativamente ao facto que o Chega apresenta requerimentos quando aparecem notícias na comunicação social, O Chega reconhece e sempre reconheceu, faz parte da sua matriz política e matriz identitária, o escrutínio àquilo que são a atividade política e o escrutínio àquilo que são as contas públicas. Por isso, quando existem assuntos que merecem e que suscitam a nossa atenção e que estão em casa o dinheiro dos portugueses, que é o dinheiro de todos nós, nós naturalmente vamos exercer o nosso direito parlamentar de apresentarmos os requerimentos que queremos apresentar, quantos quisermos e onde os quisermos apresentar. Quanto a isso, não aceitamos ser condicionados, nem vamos ser condicionados. Relativamente à situação em si, Sr. Presidente, estamos aqui a falar de situações muito graves. Fraude na obtenção de subsídios, corrupção ativa e passiva, prevaricação com dinheiros nacionais e dinheiros obtidos a partir de fundos europeus. Nós percebemos que para certos partidos possa ser politicamente pouco conveniente refletir sobre este assunto. Mas outra vez, nós estávamos, talvez errados, sobre a impressão que parte das funções desta Comissão e deste Parlamento é proceder ao escrutínio de situações pouco claras, no qual está em causa a boa gestão e o dinheiro dos portugueses. Se há outros partidos que não partilham essa opinião e que preferem se escudar através de detalhes regimentais ou através de inconveniências políticas, Sr. Presidente, então essas atitudes falam por si. Quanto a nós, mantemos o requerimento, iremos votar, obviamente, a favor. Quem votar contra assumirá as suas responsabilidades. Obrigado, Sr. Presidente.
Está entendido, Sr. Deputado. Então eu vou colocar o requerimento à votação. Srs. Deputados, quem vota contra? Partido Socialista, CDS-PP, PSD, quem se abstém? Iniciativa Liberal, vota a favor o Chega, o requerimento está rejeitado. Como foi referido pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa, foram entregues numa reunião da Comissão um conjunto de documentos. Essa reunião foi presidida pelo Sr. Vice-Presidente André Pinotes Batista, que entendeu arquivar os documentos, uma vez que eles eram de origem indeterminada e, do mais a mais, referiam factos que tinham sido já trazidos a público durante as audiências que foram aqui realizadas. E, na altura, o Sr. Vice-Presidente comunicou comigo e eu achei muito bem. Senhores deputados, podemos então avançar para o ponto 7. O ponto 7 é um novo requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, que pretende a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas sobre a alteração ao regime do subsídio social de mobilidade. Sr. Deputado, um momento, Sr. Deputado Filipe Sousa, estou-me aqui a fazer um pedido de interpelação.
Interpelação à mesa, só para...
É o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. O Sr. Deputado não está presente, está online, a perceber que é o senhor. Faz favor.
Não, eu só ia sugerir, dado que há requerimentos do PS, do JPP e do Chega, julgo eu, que fosse discutido em conjunto, se fosse possível. Da nossa parte, era a sugestão que queria fazer.
Senhores deputados, um momento, Sr. Deputado Filipe Sousa, só para dar o enquadramento. Nós temos o ponto 7, 8 e 9, são três requerimentos, a matéria, o objeto é o mesmo, é o subsídio social de mobilidade. O primeiro pretende a audição do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, o segundo pretende a audição do Sr. Ministro e o terceiro pretende a audição do Sr. Secretário de Estado. Sendo que, se o Sr. Ministro for aprovada a audição do Sr. Ministro, o seu secretário de Estado poderá vir ou não, naturalmente o acompanhará, imagino eu que, mas quem é ouvido é o seu ministro. Sr. Deputado Filipe Sousa, sobre a proposta de junção dos três requerimentos, uma vez que é um dos requerentes.
Sim, nada a opor, Sr. Presidente.
Bem, então, por uma questão prática, pergunto ao Chega também, nada a opor, o Partido Socialista também não se opõe, porque foi o autor da proposta, e sendo assim, vamos discutir os três requerimentos em conjunto. Para apresentar o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De uma forma muito resumida, tanto mais que o nosso requerimento apresenta ali bem as razões que motivam a presença do Sr. Ministro e do Sr. Deputado de Estado em comissão. E a verdade é que o Governo da República alterou o regime do subsídio social de mobilidade, passando a exigir a regularidade contributiva e tributária para aceder a um direito, como todos nós sabemos, que é essencial nas regiões autónomas. Não quero deixar de passar também e referir que o atual modelo...
Deputado Filipe Sousa, desculpa interromper. Pedia-lhe só que desligasse o som do seu computador ou do seu iPad, não o microfone, porque precisamos dele para ouvir e para se fazer ouvir, mas o som, a coluna, porque não faz eco.
Ah, está bem.
Está bem? Obrigado, pode continuar.
Sim, está melhor agora?
Tenho que falar outra vez para ver.
Sim, está melhor?
Está ótimo, Sr. Deputado. Fechou.
Pronto, mas dizia eu que é importante referir que num modelo que já obriga os madeirenses e açorianos e portocentenses a adiantar centenas de euros e a esperar semanas e até, em alguns casos, meses por reembolsos, o Governo da República decide agora agravar o problema com mais burocracia e mais, digamos assim, uma exclusão social do povo insular. E isto não é continuidade territorial, isto, em nosso entender, é uma penalização territorial. É importante referir também, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que o subsídio social de mobilidade não é um apoio assistencial, é um direito, e exigir certidões e criar entraves administrativos, consideramos que é politicamente errado e socialmente injusto, tanto mais que esta exigência parte do Estado, do Governo, exigindo, passo a redundância, que o povo insular apresente essas certidões para receberem aquilo que adiantaram em nome do próprio Estado. Isto é vergonhoso, isto é discriminar de uma forma gravíssima a Madeira e os Açores, que nós não poderemos de forma nenhuma aceitar. Por isso, exigimos em audição a presença do Governo, através do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, para prestar esclarecimentos sobre esta situação. A referir como nota final que tivemos conhecimento no dia de ontem que o Sr. Presidente da República promulgou a tal portaria, embora com algumas dúvidas, também não percebo essa posição do Sr. Presidente da República. Sabemos também que não só o JPP, como também alguns partidos regionais na Assembleia Regional irão suscitar a inconstitucionalidade dessa portaria, até o próprio Governo Regional, mas isso não obsta que não se mantenha a audição do Sr. Ministro, por isso mantemos na íntegra o requerimento apresentado há semanas atrás. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o requerimento do Chega, é o Sr. Deputado Francisco Gomes, é totalista nesta reunião. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Senhora Presidente, exatamente na sequência daquilo que já foi apresentado antes pelo colega, preocupa-nos porque além de toda a situação de injustiça que foi criada aqui, porque o Governo está a utilizar numa ferramenta criada pelo próprio Governo da República para mitigar as suas responsabilidades em termos de matérias de coesão e de continuidade territorial, e está a converter essa ferramenta numa medida punitiva. Para nós, isto parece-nos não só politicamente e moralmente errado, mas também levanta-nos certas dúvidas quanto à constitucionalidade. Recordo que amanhã a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira irá votar em conjunto um pedido de inconstitucionalidade relativamente a esta portaria. Sublinho também aquela que tem sido a posição pouco inspirada do Sr. Presidente da República relativamente a esta portaria, porque se noutras há mínima sensibilidade ou suscetibilidade de inconstitucionalidade, a resposta tem sido um chumbo. Quanto a esta, foi uma aprovação, apesar de dúvidas admitidas. Nós sentimos que um mecanismo e um instrumento de coesão territorial não pode ser convertido num mecanismo de punição fiscal. Por isso, pedimos que venha cá o Sr. Ministro das Infraestruturas para esclarecer os fundamentos políticos, jurídicos e sociais desta portaria, a compatibilidade da medida com os princípios da coesão territorial e da constitucionalidade, o impacto social da exclusão de beneficiários em situação económica possivelmente fragilizada e também a articulação desta medida proposta com a sugerida plataforma para subsídio social de mobilidade já prometida há muitos pelo Governo da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Francisco Gomes, agora o Grupo Parlamentar do PS, suponho que é o Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria começar, talvez usando uma frase do Sr. Deputado do PSD há bocadinho, de alguma maneira, voltando aí, que é, vamos falar das atrapalhadas da AD. Porque não consigo entender como é que chegamos ao ponto em que estamos. Eu não sei se os senhores deputados têm noção, mas há uma suspensão dos reembolsos para aqueles que fizeram viagens, na maior parte delas muito caras, e que não têm acesso a esse reembolso. Muitas delas famílias que precisam desse dinheiro. E eu não consigo compreender como é que os dois governos da mesma cor política suspenderam, desta forma, o acesso das pessoas que legitimamente tinham direito a esses reembolsos. Não é possível compreender. Eu compreendo que isso acaba por acontecer porque aprovaram uma portaria que inclui burocracia que não deviam ter incluído. Parece-me que é isso. Oh, Sr. Deputado, não vale a pena gesticular. Não vale a pena gesticular. Eu estou a falar seriamente. Oh, Sr. Deputado, vamos lá ver. Eu estou a fazer uma intervenção e peço ao Sr. Deputado... Está o quê? Está ok.
Oh, senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, 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 Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente,
não entrem em diálogo direto.
Eu gosto de falar sem ouvir alguém gesticular à minha frente.
Pois, mas como imagina, na Assembleia da República, esse tipo de condições são difíceis de encontrar. Para si e para toda a gente. Agora, temos é que ter um nível de silêncio suficiente para poder ouvir o Sr. Deputado Carlos Pereira, que vai apresentar o requerimento do Partido Socialista, que é isso que lhe cabe. Faz favor, Sr. Deputado.
E, portanto, estava eu a dizer que é difícil compreender como é que chegamos a este ponto. E, portanto, está uma comunidade inteira de madeirenses e açorianos à espera que a AD resolva a embrulhada e atrapalhada que fez. E a primeira atrapalhada é aquela que dá origem ao requerimento para ouvir os governantes da AD. Que é incluir no acesso ao subsídio de mobilidade uma declaração de ausência de dívidas à segurança social e às finanças, que é algo absolutamente inacreditável. Eu não vou repetir aquilo que os meus colegas anteriores já referiram, parece-me bastante lógico, seria, de alguma maneira, exigir, porque o processo e o problema é o mesmo, exigir a qualquer continental que fosse comprar o passe ferroviário e tivesse que entregar uma declaração de ausência de dívidas à segurança social e às finanças. E, portanto, está bom de ver o quão absurdo é isto. Por outro lado, parece que há um desentendimento forte sobre aquilo que é este subsídio social de mobilidade. O subsídio social de mobilidade é o compromisso do Estado português, perante um direito constitucional. E esse compromisso do Estado perante um direito constitucional não se faz de forma punitiva como está a ser preparado e feito pela AD. E, portanto, estamos perante um caso flagrante e inusitado de discriminação, por um lado, mas também de uma violação de um direito constitucional que todos conhecem. Por outro lado, eu também não consigo perceber como é que alguém se lembrou de pôr uma plataforma a funcionar, porque supostamente era para começar a funcionar amanhã, veremos, todo este processo é um bocadinho rocambolesco, uma plataforma a funcionar no início de janeiro. Ora, no início de janeiro é precisamente onde há o pico de viagens, nomeadamente estudantes, que andam entre o continente e a Madeira, nomeadamente os que estudam cá, e com viagens, na maior parte dos casos, muito caras. E, portanto, como é que é possível se lembrar de colocar uma plataforma destas a funcionar nessa altura? Mas ainda mais grave é não entender absolutamente nada do tema, lembrar-se de pôr uma plataforma tecnológica em teste no início de janeiro, precisamente em mais movimento. Ora, todos nós sabemos que uma plataforma tecnológica tem sempre problemas no início. E, portanto, eu estou curiosidade para perceber como é que vão descalçar esta bota desta atrapalhada imensa que fizeram com os madeirenses e com os açorianos. E, portanto, a nossa convicção é que aquilo que disse o Sr. Presidente da República parece-me bastante claro, as críticas que fez à forma como o Governo foi fazendo este processo, e do nosso ponto de vista, o que me parece muito importante é que isto, por um lado, termine esta ideia sem qualquer sentido de obrigar os madeirenses a mostrar declarações que não têm dívidas à Segurança Social e à e às finanças, parece-me isso mais óbvio, primeiro ponto, que coloquem de imediato em funcionamento os reembolsos para que as pessoas possam ter acesso ao seu dinheiro que entregaram no, logo à partida, e que tenham cuidado com a forma como vão implementar esta plataforma, porque anunciaram que isto agora sim, porque deixaria de haver burocracia, que deixaria de haver burocracia, o Sr. Deputado, os senhores estão todos histéricos, agitados, agitadíssimos com esta matéria, mas eu quero-vos dar uma má notícia. Quem está neste momento com grandes problemas é mesmo madeirenses e açorianos. Esses sim precisam de uma solução e são os senhores que têm que dar. E, portanto, em vez de estarem com essa agitação toda, tratem de resolver o problema. E, portanto, o problema tem que ser resolvido. Esta plataforma está visto que não vai resolver problema nenhum. É preciso, de uma vez por todas, que isto seja colocado um ponto final para que os madeirenses possam ter acesso às suas reembolsos. Muito obrigado.
Senhores deputados, o deputado Carlos Pereira teve as condições suficientes para intervir, mas não teve as condições ideais para intervir. Porque agora é que é a vez do PSD, através do deputado Paulo Muniz, então, de retorquir e dizer aquilo que muito bem entende. Agora é que é a sua vez, deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aproveito a oportunidade para ser a minha... Aproveito esta oportunidade por ser a minha primeira intervenção neste ano, nesta comissão, para desejar a todas e a todos um excelente e profícuo 2026. A razão da minha intervenção, ou do meu à parte, melhor dito, quando da intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, tinha um único intuito de o ajudar numa imprecisão que ele estava a incorrer e que, aliás, outros colegas fizeram. O que está em causa e o que foi promulgado foi o decreto-lei. Não há portaria nenhuma. Não, mas o Sr. Deputado e todos os outros, disse várias vezes que havia sido promulgada uma portaria que não é manifestamente legal. Sr. Deputado, vá ouvir as suas declarações. E a minha interpelação e a minha interrupção era para o ajudar. Era para o ajudar. Bom, Sr. Deputado, agora tem que ouvir. Tem que ouvir, se não ouvir, não vai conseguir entender. Bom, dito isto, vamos à sua intervenção, vamos à primeira parte da sua intervenção ampla, do ponto de vista político, em que espanta-se que, de facto, o governo da AD tenha tomado a seu cargo resolver o problema da mobilidade dos madeirenses e dos açorianos, mas faltou-lhe um pormenorzinho. Foi dizer-lhe, porque o senhor foi testemunha, que eu, durante 7 vezes, em audições regimentais, ao seu ministro Pedro Nuno Santos e aos seus secretários de Estado, perguntei insistentemente, está nos vídeos, quando é que se resolvia de uma vez por todas o problema da mobilidade aérea dos açorianos e dos madeirenses. Sabe o Sr. Deputado, dessas 7 vezes e dos 8 anos que o senhor foi governo, o que é que o senhor fez para mudar? Não fez rigorosamente nada, porque o registro do PS é não nunca fazer nada. E, evidentemente, quando alguém quer fazer mesmo que errado, os senhores dizem, e tal. Bom, mas deixe-me terminar. Novamente vamos às imprecisões.
Oh, deputados, eu não estou a entender nada. Acho que isto é uma péssima forma de começar o ano, francamente. É evidente que agora é a reciprocidade que está a funcionar, não
tudo
é?
Tudo bem, mas eu estou tranquilo.
O deputado
tranquilo.
Carlos Pereira está a brindar o seu deputado com o mesmo tipo de intervenção.
Eu estou muito tranquilo.
Eu acho que era preferível, até porque temos mais agenda a seguir, temos muito pessoas bem à espera. Era preferível conseguirmos ouvir o seu deputado Paulo Muniz na sua plenitude, que não aconteceu com o seu deputado Carlos Pereira. Mas agora, pronto, faz favor, seu deputado.
Muito
vamos
bem
lá.
Como estava a dizer, o que se passa aqui é que é um compromisso de agilizar, de melhorar o sistema de mobilidade aérea dos açorianos e madeirenses. E este compromisso, que é um compromisso até do ponto de vista programático do governo da AD, passa de facto por uma plataforma que numa primeira fase irá reduzir substancialmente o tempo de reembolso sem a necessidade de se realizar a viagem na totalidade e que numa primeira fase estima-se que não dure mais de 48 horas para o reembolso total, não perdendo de vista o nosso objetivo sempre vincado de, no limite, e caminharmos para que os açorianos e madeirenses não tenham a que adiantar mais do que o valor que está estipulado. Dito isto, vamos à questão que nos traz aqui, que tem a ver com a exigência da entrega de uma declaração de não dívidas ao Estado. Nós somos contra esta nova exigência, até porque ela vai ao arrepio do princípio que a própria plataforma pretende, que é simplificar o processo. E por conseguinte, nós não estamos... Aliás, eu julgo, salvo erro, que fui dos primeiros publicamente a denunciar esta nossa posição frontalmente contra, que a mantemos. Agora, Sr. Deputado Carlos Pereira, não é por nós querermos melhorar e queremos ter uma solução que vá de encontro e que resolva o problema, que deixamos de apontar aquilo que achamos que não está correto. E esta exigência, para além da burocracia, introduz uma desigualdade do ponto de vista do tratamento dos cidadãos que é inadmissível, neste caso dos insulares comparados com o restante do continente. E, por conseguinte, nós não temos a mínima dúvida que, como o Sr. Deputado pediu, e nós, como vê, também atendemos aos pedidos dos deputados do Partido Socialista, este Governo da AD vai resolver esse problema. Porque aqui é que é a diferença. É que nós resolvemos os problemas que os senhores, durante 8 anos, quando eu vastíssimas vezes os alertei que era preciso intervir, chutaram para canto. É claro que vão haver dificuldades iniciais da plataforma, como qualquer sistema informático, vão ser limadas e queremos caminhar para o objetivo de que seja só necessário pagar aquilo que está estipulado e nada mais. Portanto, não se aproveitem de situações que têm que ser melhoradas e, neste caso, a exigência do documento tem que ser abolidas para querer escamotear aquilo que, no nosso ponto de vista, é importante fazer, que é melhorar a mobilidade aérea dos açorianos e madeirenses.
Terminou, Sr. Deputado Paulo Muniz. Pergunto quem se inscreve mais para os 3 requerimentos, intervenções sobre os 3 requerimentos, já que estamos a assisti-los em conjunto. Sra. Deputada Vânia Jesus, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas deputados e deputadas e aproveitar também para desejar um bom ano a todos. Relativamente ao que foi discutido e complementando um pouco o que já foi dito pelo meu colega Paulo Muniz, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, nada a acrescentar, até porque já temos dito muitas vezes que a população da Madeira e Porto Santo sabe bem quem durante 8 anos colocou o subsídio social de mobilidade na gaveta e nada fez. E, portanto, hoje é fácil apontar àquele governo que está a fazer alguma coisa, falhas que podem ocorrer, mas que estamos aqui, efetivamente, para estar atentos, acompanhar com sentido de responsabilidade a implementação do novo modelo de subsídio social de mobilidade pelo Governo da AD e sempre atentos também a qualquer medida que possa penalizar injustamente os residentes das regiões autónomas e, nesse sentido, também nós fomos surpreendidos publicamente com a comunicação de que seria exigida a obrigatoriedade de os residentes apresentarem a declaração de não dívida como documento obrigatório para poder receber o reembolso do subsídio social de mobilidade. Também nós, deputados do PSD eleitos pela Madeira, discordámos logo publicamente relativamente a esta alteração. Digo também aquilo que o meu colega Paulo Muniz já o referiu, é que publicamente e erradamente fala-se de uma portaria. Se o Sr. Deputado Carlos Pereira, qualquer um aqui dentro, já viram essa portaria, nós desconhecemos. O decreto de lei está publicado, a portaria oficialmente ainda não saiu. Agora, também deixo, enquanto deputada eleita pela Madeira, a posição de que, efetivamente, não concordamos com esta alteração. Aliás, no modelo anterior esta obrigatoriedade não existia, achamos que ela não faz sentido, é inadequada, é desnecessária, é excessiva, é injusta e até vem contra aquilo que já foi dito aqui hoje, que o Governo da AD, naquilo que é a implementação da plataforma informática, comprometeu-se em simplificar o sistema e, portanto, estar a criar este mecanismo de mais um documento que, a meu ver, tem também algumas reservas, porque efetivamente estamos a falar de mobilidade, não é só da questão da atribuição de um subsídio. E se o custo das viagens já são, por si só, os custos que todos nós sabemos, criar aqui arbitrariedades e situações aos residentes que não abonam àquilo que deve ser um direito constitucionalmente, que é a circulação de pessoas e mobilidade, nomeadamente dos territórios insulares, que nós efetivamente temos pedido que o Estado, relativamente ao subsídio de mobilidade, o faça de forma clara, simples, previsível, porque é isso que se trata e que andamos aqui há anos a falar de garantir a questão da coesão territorial para os residentes da Madeira e Porto Santo. E, portanto, dizer que também nós vamos acompanhar, estamos atentos, vamos ouvir, seja o Sr. Ministro, seja o Sr. Secretário de Estado, e vamos colocar as nossas questões, porque estamos aqui para responder também às dúvidas e àquilo que ficou nestas últimas semanas também por esclarecer e que os residentes da Madeira querem respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, tem mais um inscrito e não tenho mais inscritos sobre os três requerimentos. Sr. Deputado Carlos Pereira, inscreveu-se. Então, faz favor.
Eu vou só fazer aqui dois ou três comentários que me parecem importantes para fixar o tema. Em primeiro lugar, Sr. Deputado, Srs. Deputados do PSD, o subsídio social de mobilidade é uma obra do PSD. E, portanto, a ideia de que está na gaveta e os senhores não fizeram nada, se os senhores não gostam daquilo que fizeram, isso é um problema vosso. Foram os senhores que fizeram, ou não foram? Ou não foram? Ou não foram? O que é básico? É básico que os senhores esquecerem-se que fizeram um problema que agora não querem resolver? Pá, Sr. Deputado, o Sr. Deputado está... Esta passagem de ano não foi boa ao Brasil. Esta é a primeira nota. Esta é a primeira nota. A segunda nota é a tentativa... Oh, Sr. Presidente, eu estive calado, Sr. Presidente. Eu estive calado a ouvir.
O Sr. Deputado até esteve bastante tranquilo.
É uma agitação que eu não compreendo, sinceramente.
Senhores deputados do PSD, o Sr. Deputado Carlos Pereira tem toda a razão, tiveram melhores condições do que o Sr. Deputado teve e está a ter, portanto, vamos ouvir o Sr. Deputado Carlos Pereira, que vai terminar também brevemente.
Eu vou terminar, porque senão eu não quero ficar culpado por nenhum mal-estar dos senhores deputados do PSD, portanto, vou ser muito rápido. Vou ser muito rápido para dizer, primeira nota que me parece importante, o subsídio social de mobilidade é, obviamente, uma criação do PSD, e a tentativa que fomos tendo de resolver alguns dos problemas não foram bem-sucedidas, algumas em... Vamos falar de forma séria. O contexto em que se poderia alterar o subsídio social de mobilidade naquilo que os madeirenses e os açorianos precisam, que é o pagamento apenas do valor subsidiado, mudou de alguma forma. Ou seja, havia companhias que não estavam disponíveis para um procedimento que obrigava ao pagamento apenas do subsídio e ameaçaram sair das rotas, seja dos Açores da Madeira. Isso era óbvio. Algo que quer o PS, julgo que o PSD e os partidos com sentido de responsabilidade não gostavam que isso acontecesse, e portanto nós estamos perante um problema que é facilitar a vida aos madeirenses e arranjar soluções. Nós não temos nada contra que essas soluções sejam encontradas. Agora, o que nós temos hoje, senhores deputados, o que nós temos hoje é uma situação diferente. E os senhores podem dizer que a portaria não foi publicada. Mas é uma coisa, é muito diferente não ter sido publicada a portaria e ela ter sido alvo de pareceres, parecer do governo jornal, dos governos jornais, pareceres das assembleias regionais, comentários na imprensa e, obviamente, instabilidade junto dos madeirenses, que obviamente veem isto e não gostam, e dos açorianos. E, portanto, o que está aqui em causa é um problema sério, é um problema real de um governo que apresenta uma portaria que não bate a bota com a perdigota, nem tem sentido nenhum face àquilo que é a situação da madeirense e dos açorianos. E, portanto, nós voltamos a dizer, isto tem que terminar, ainda bem que estamos todos contra, só não consigo compreender é como é que, estando tudo contra, ela surgiu e andou aí a recolher pareceres, parece-me um ato de má fé, ou uma incompetência, ou uma incapacidade dos governos do PSD regionais de convencer o Governo da República que isto não pode ser desta maneira. E, portanto,
para terminar,
fomos surpreendidos,
por favor.
Eu termino já, fomos Sim. surpreendidos, esperamos não ser surpreendidos, e os senhores deputados que estão bastante agitados, os senhores não imaginam o que é que sentem os madeirenses e os açorianos quando têm que despender e de pagar muito dinheiro para fazer uma viagem dos seus filhos, ou porque estão doentes, ou os seus filhos que vêm estudar, e depois é suspendido os reembolsos porque alguém não é capaz de gerir o processo como deve ser. E, portanto, este é um assunto sério, espero que seja resolvido, e, obviamente, o Sr. Ministro e o Sr. Estado devem vir a esta Assembleia dar as suas explicações e poder, de alguma forma, também informar como é que isto vai melhorar. Muito obrigado.
Okay. Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Portanto, vou colocar à votação o primeiro requerimento, Srs. Deputados. Vamos votar o primeiro requerimento, que está no ponto 7 Não, não se vota os três juntos, é um de cada vez. Discute-se juntos, mas é um, votam-se um requerimento de cada vez. Primeiro requerimento, que é do JPP. Pergunto aos deputados quem vota contra, quem se abstém. Seu deputado Francisco Gomes, está? Está aprovado por unanimidade. Coloca à votação o segundo requerimento. Senhores deputados, estamos agora a fazer a votação. Eu, pelo menos, que tenho conseguido perceber o sentido de voto. Vamos lá, então, colocar à votação o segundo requerimento. É o requerimento do Chega. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E coloca à votação o terceiro requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, é muito complicado estar a fazer a votação com os seus deputados na troca de palavras que vão cultivando, dificulta a condução dos trabalhos. E podem surgir erros por causa disso, digo eu. Portanto, estão aprovados os três requerimentos. Senhores deputados, será feita uma audição do seu ministro, que naturalmente se fará acompanhar ou não pelo seu secretário de Estado, porque quem responde em primeira instância é o Sr. Ministro. Passando ao ponto 11, para informar a Comissão que baixou na especialidade o projeto de lei número 125 do PSD, que procede à 8ª alteração à Lei 13 de 2006, 17 de Abril, prova o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens. E dar também nota que baixa na especialidade dois projetos de resolução. Um primeiro, o 272 do Chega, que recomenda ao Governo a inclusão da travessia fluvial Setúbal-Troia no sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa, Passo Navegante. E o projeto de resolução 409 do LIVRE, que recomenda a avaliação e renegociação do contrato de concessão da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e a Península de Troia. Senhores deputados, os nossos trabalhos continuarão. Teremos três... Claro que pode. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pedi a palavra só porque não estava na sala, e peço desculpa aos colegas por essa minha falha. Não estava na sala quando foi o ponto número 1, mas gostava de solicitar um pedido de informação sobre quando é que iremos votar as propostas em sede de especialidade da apreciação parlamentar do decreto de lei da TAP. Porquê? Porque nós tínhamos propostas da IEL e do Chega, que ficámos de marcar uma data e ainda não foi marcado. Penso que ninguém quis apresentar pedidos de contributos e, portanto, queremos ter informações sobre essa apreciação parlamentar.
Muito bem, Sr. Deputado, aproveito a sua questão para partilhar com a Comissão toda, que não é inédito, já o fizemos. Portanto, esta informação já foi partilhada. Há pedidos de audições, têm que ser marcadas audições. E depois então entramos no processo de votação. Seguramente que não acontecerá na próxima semana, porque na próxima semana não vamos reunir. E em resultado do reagendamento que eu tenho que inventar, juntamente com os serviços, de novos requerimentos aprovados hoje, e requerimentos pendentes, e processos legislativos pendentes, e audições pendentes, nomeadamente essas que dizem respeito a esse processo, amanhã iremos trabalhar sobre isso e logo que tenha o calendário definido, compatibilizando tudo, naturalmente que informarei a Comissão. Sr. Deputado,
Alexandre Poço. Sim, era uma obrigado pelo esclarecimento. Quais são as entidades que vamos ouvir para esta apreciação parlamentar da TAP?
Sr. Deputado, essa partilha de informação já foi feita na Comissão, mas iremos fazê-lo novamente. Iremos fazer novamente essa partilha de informação por e-mail. Neste momento, eu pedia que não estivéssemos aqui com esse tipo de informação, porque já foi prestada numa reunião e vai ser prestada já entre hoje e amanhã. Sr. Deputado, entre hoje e amanhã, não temos aqui neste momento. Sr. Deputado, neste momento não temos aqui, eu não tenho aqui disponível a lista. Portanto, temos uma entidade à nossa espera para ser ouvida na Comissão. Eu penso que faz sentido que se ouça a entidade. E depois, o tipo de informação que o Sr. Deputado está a solicitar vai ser prestada dentro de 30 minutos, uma hora, e, portanto, penso que irá a tempo, Sr. Deputado. Compreende? Compreende? Srs. Deputados, não vamos fazer um intervalo, porque já temos a entidade à espera para a audição seguinte e vamos continuar de imediato.